Estamos aqui diante dessa mesa do banquete, né? Mais uma vez preparada para nós, no que nós chamamos a Santa Ceia do Senhor, o momento de um clímax de comunhão que nós podemos ter com Jesus e com os queridos irmãos. Amém? Sentindo algo precioso que Deus está nos preparando nesse momento e sempre que nós participamos desta ceia. Assim que esse é um momento muito solene, muito maravilhoso e nós nunca devemos participar desta mesa de modo leviano, impensado, sem estarmos arrependidos de certos pecados, procurando realmente fazer todos os dias uma entrega total, como já nos foi admoestado aqui. Abram comigo em Efésios, capítulo 4. Eu quero fazer uma breve meditação antes de tomarmos a ceia, esse momento tão glorioso, nos alimentarmos um pouco da palavra do nosso Deus. Textos que falam dessa comunhão, dessa unidade que Deus quer aperfeiçoar cada vez mais entre nós. Ainda tem muito ruído no arraial, poderiam ficar mais quietinhos os irmãos, porque agora vamos ouvir a palavra, tá bom? Obrigado. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Agora, os irmãos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém, amados. Esse rico texto da Escritura fala várias vezes a palavra um corpo, um espírito, versículo 4. Só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Lembra unidade, algo íntegro. E esta realidade de unidade, que já existe entre nós, glória a Deus, precisa ser mantida. Custe o que custar e a que preço for. Amém? E nós temos que nos esforçar para isso. Porque o versículo 13 está dizendo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E voltando ao início, essa é uma maneira de viver dentro da vocação a que fomos chamados. Nossos jovens, né, eu estava lá, tiveram um retiro inesquecível onde o Ion nos falava sobre este chamado para servirmos o Senhor, para sermos para crescermos juntos. A capa do boletim que vocês receberam hoje, quem ainda não pegou pode pegar, tem uma palavra muito forte sobre este chamado às nossas vidas. Mas mesmo que Deus já tenha nos colocado nessa unidade, ela tem que ir sendo aperfeiçoada e preservada, custe o que custar. Porque é possível haver vazamentos. É possível haver vazamentos de vidas que outrora eram cheias do Espírito Santo, mas por algum buraquinho assim que se abriu na tua vida, vai saindo, vai vazando coisas muito significativas e preciosas que nós temos recebido da parte do Senhor. Já no cristianismo primitivo, Deus teve que advertir uma igreja porque ela tinha abandonado o primeiro amor. Eu temo muito que esse versículo tenha atingido alguns de nós, a mim inclusive. E sempre que percebermos um abandono dessas coisas, a ordem é voltar. Voltar para a fonte. Voltar para a fonte da graça. Voltar para a fonte da vida. Voltar para Jesus. Sempre em quebrantamento, em busca do Senhor, como já recebemos essa noite uma palavra profética que nos lembrava que Deus habita no lugar alto e sublime, mas também habita no coração contrito e quebrantado daquele que está levando a sério a sua vida com Jesus. Então, amados, eu vejo um verdadeiro desafio aqui nesse texto para nós todos vivermos nessa unidade, mantendo uma só fé, crendo num só batismo, num só Senhor, num só Deus e Pai de todos, vivendo nesse corpo, vivendo nessa unidade com o Espírito Santo no vínculo da paz. Sabe, amados, essa unidade tem que começar em família. Mesmo que lá na tua casa, meu querido jovem, teu pai e tua mãe não são convertidos ainda, mesmo que na tua casa, querida irmã, o teu marido ainda não se converteu, o teu esposo não se converteu, os teus filhos não se converteram, mas você, quando se converteu dentro da tua casa, passa a ser um agente da unidade dentro do lar. Porque quando Deus criou homem e mulher, Ele os fez a primeira família para expressar toda a beleza da unidade que havia entre aquela outra família eterna e existe até hoje, que é a família do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando Deus criou a primeira família, Ele visava que através daquele casal, Adão e Eva, se expressassem toda a beleza daquela comunhão que havia na Trindade. E que depois deveria continuar quando eles tivessem seus filhos. Gênesis começa muito bem no capítulo 1 e 2, mas o capítulo 3 é o capítulo mais trágico da Escritura. Porque aquela unidade, aquela comunhão íntima que Adão e Eva tinham, ao ponto de dizer ali em Gênesis que descia o Senhor na viração do dia. Os que estavam no casamento do Daniel lembram-se, né? Quando o Rogério nos lembrou esse texto. E como a glória do Senhor se manifestou de forma tão linda, como que confirmando aquela palavra inicial naquele casamento. O Senhor também na viração do dia, porque era hora do crepúsculo, estava começando a anoitecer, fez aparecer um lindo arco-íris que confirmava também a aliança de Deus entre aqueles noivinhos e a aliança que Deus tinha feito e continua mantendo conosco. Esta aliança íntima, essa comunhão gloriosa foi drasticamente abalada, transtornada, estragada pelo pecado de Adão e Eva. E isto começou também a afetar os seus descendentes, ao ponto de este casal ter o grande desgosto de ter o seu primogênito, seu primeiro filho, Caim, se tornar um assassino. Estas são as consequências até hoje de vidas separadas de Deus, de vidas que perderam a comunhão com Deus, de vidas que estão longe do propósito eterno de Deus, que é e sempre tem sido ter uma família muito unida, de muitos e muitos filhos. vivendo essa unidade, expressando essa glória do Senhor na terra. Ainda que a comunhão do casal e das demais famílias foi totalmente estragada, hoje Deus quer começar novamente com as famílias. Deus quer começar novamente famílias que levem a sério o chamado divino e começam a expressar no seu relacionamento aquela comunhão que Adão e Eva perderam no paraíso, no jardim do Éden, para tornar novamente o lar cristão um novo Éden, um paraíso, onde a presença de Deus se faz notável todos os dias. E Deus novamente vem passear com o casal, vem abençoar a família cristã nesse convívio glorioso de comunhão com Deus, e isto todos os dias. As famílias cristãs aqui que têm o privilégio de todos estar seguindo o Senhor, têm que ser a base para a Igreja de Cristo como um todo, como um modelo de unidade para toda a Igreja e também para casais transtornados, para famílias abaladas. Deus, eu tenho convicção disso, quer começar uma linda obra a partir das famílias. Porque a palavra do Senhor também está dizendo que Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E também o coração dos filhos aos pais. E eu não duvido que aqui tem muitos filhos que têm seus pais, ou um pai ou uma mãe, afastados do Senhor. Quantos estão nessa situação? Pode levantar a mão que tem pai ou mãe que não são convertidos. Um bom número. Tarefa para vocês orarem por seus pais. E quantos pais que estão aqui, pais, mães, que têm filhos não convertidos ainda, pode levantar a mão. Oramos por esses filhos, Senhor. Toca nesses filhos. Oramos pelas famílias que ainda não têm esse privilégio de estar unida em Cristo. Clamamos que Tu toque nesses pais, que Tu toque nesses filhos e que venha se cumprir essa promessa de Malaquias, que Tu farás converter, voltar, retornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, amados, a unidade começa em família e vai se alastrando para toda a Igreja, na vida da congregação. Aqui nós somos uma congregação de quase 2.000 pessoas que se reúnem aos sábados, domingos e segundas, e também em diferentes grupos caseiros pelas cidades. É maravilhoso o que Deus tem feito entre nós desde o ano de 77, quando oficialmente começou essa congregação. E tem sempre sido um desafio para os presbíteros, tem sempre sido um desafio para os diáconos, para os irmãos discipuladores, enfim, para toda a Igreja, manter essa unidade congregacional da congregação que nós aqui representamos, que se reúne aqui na Monteiro Lobato. Então, este presbitério tem pregado há muitos anos a unidade das famílias, famílias bem estabelecidas, bem firmadas sobre a rocha, maridos que colocam o chapéu da hombridade, maridos que assumem as suas responsabilidades e não entregam tudo para a mulher ou para outras pessoas, maridos que estão conscientes que foram chamados para ser reis e sacerdotes a partir dos seus lares, e junto com companheiras auxiliadoras idôneas que ombreiam ao seu lado, sendo colunas de apoio para os seus esposos, os dois vão expressando primeiramente na vida do casal, isso antes já de terem os filhos, esta belíssima unidade que Deus sempre pretendeu que existisse a partir de Adão e Eva e depois para todos os casais que se convertem. Aqui está o primeiro desafio: manter a unidade marido e mulher, manter a unidade pais e filhos, que nem sempre é fácil. O diabo e seus demônios atacam violentamente as famílias, assim como atacaram o primeiro casal. Provavelmente o primeiro ataque dele é sempre contra as famílias. Por isso que é importantíssimo que as famílias cristãs, sob a liderança dos maridos, estabeleçam o reino de Deus dentro de casa. Amém? Deus quer que as nossas famílias sejam como um reino de Deus em miniatura, uma pequenina igreja dentro de casa, onde os maridos amam as suas esposas de todo o coração e as esposas também os amam e correspondem numa vida de submissão, de adesão a ele, de companheirismo, formando uma dupla poderosa, como eu gosto de dizer, para a glória do Senhor. Aceito esse desafio, amados casais, amém? Continuem se esforçando. Agora também um outro desafio é nós viver em unidade na vida congregacional. Vivermos em unidade, mantendo essa unidade, porque volta e meia, né? Presbitério tantas vezes conversa sobre assuntos assim, ou nas reuniões dos discipuladores, de um problema de um irmãozinho lá que está se desentendendo com aquele irmãozinho, ou aquela esposa que está sempre brigando com o marido, ou aqueles filhos que estão virando rebeldes. Tantos problemas nós ouvemos assim no meio da congregação, que às vezes assim nos deixam assim seriamente preocupados e pensando: quanto falta ainda, Senhor, para que essa unidade congregacional da igreja local aqui, que se reúne aqui entre nós, se manifeste de uma maneira cada vez mais bela, mais profunda para a glória de Deus. E nisto os irmãos todos têm que cooperar. Estão a fim? Amém? Então vamos lá. Mãos à obra. Que não haja rusgas entre os irmãos. Que não haja ressentimentos. Que não haja desconfianças. Que não hajam suspeitas, porque o amor não suspeita o mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se conduz inconveniente. O amor não busca os seus próprios interesses. Vamos viver esse hino ao amor de 1 Coríntios 13 e não citá-lo apenas como uma das mais belas poesias escritas na Bíblia, mas como algo assim que nós, vivendo intensamente, estaremos expressando aqui nessa congregação, nessa família que se reúne nesse local, toda a beleza da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um grande desafio. Nunca venha participar aqui da ceia com alguma rusguinha no teu coração contra o teu irmão. Eu tenho visto às vezes irmãos que vêm lá daquele lado esquerdo e vão conversar lá com aquele que está do lado direito para acertar algo que não estava bem acertado entre eles. Se a Bíblia diz que até ao trazer a tua oferta, se tu te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou o oposto também é verdadeiro. Se tu te lembrares que tu tem algo contra o teu irmão, falando de oferta, olha como Deus valoriza também o nosso ofertar, porque faz parte da nossa vida de consagração, o ofertar também. Deus não vai aceitar uma oferta com as mãos sujas, uma oferta de um coração que não está arrependido, que não está lavado, purificado no sangue de Jesus. Por isso é importantíssimo que nós, como igreja, irmãos amados, nos esforcemos cada vez mais para viver nesta unidade do Espírito, no vínculo da paz. Eu creio que Deus quer criar na nossa cidade, em todas as cidades, comunidades modelo, como foi a igreja de Tessalônica. João Nelson Dolá, né? Esteve em Tessalônica, Grécia, o ano passado. Leia o capítulo 1 de Tessalonicenses para você ver que beleza de igreja, onde Paulo os elogiava, onde Paulo os considerava modelos dos crentes em toda a Ásia. Eu creio que Deus quer criar em nossa cidade comunidades modelo, em fervor evangelístico, em unidade profunda, em amor pelos perdidos, em consagração, em vida plena, em vida abundante, em que cada irmão ajuda o outro. Vamos lá, querido, eu sei que a luta está difícil, a jornada tem muitos percalços, muitos tropeços, mas vamos lá, um ajudando o outro, um amigo sustentando o outro. E assim, amados, a igreja vai sendo fortalecida. E há um outro aspecto que eu queria salientar da unidade, vamos chamar assim, universal da igreja. Esse parece o desafio mais difícil. Porque, como diz meu colega Moisés, há 257 denominações diferentes que atestam a nossa triste divisão desde os tempos de Martinho Lutero na Alemanha no século XVI. Até então havia uma só igreja, ainda que muito estruturada e dentro de tantas coisas falsas, erradas. Aí Deus teve que sacudir a igreja naquela época e levantou reformadores que, uma das suas maiores pregações, de volta para a Bíblia, de volta para a Bíblia, vamos voltar para o Novo Testamento, vamos viver aquela simplicidade que está escrita ali no Evangelho. Mas lamentavelmente também depois os protestantes começaram a se dividir. Há mais divisões no mundo protestante do que no mundo católico. Então, a igreja cristã, irmãos amados, anda esfacelada. É uma coisa muito triste que atesta assim como tem havido brigas, como tem havido divisões, às vezes por motivos fúteis, às vezes por motivos banais, às vezes por motivo de tamanho de uma saia, às vezes disso, daquilo, coisas assim que envergonham o cristianismo. Não é de admirar que muitos hoje estão desprezando a mensagem do Evangelho, dizendo assim na nossa cara, cristianismo já era. Agora nós queremos ver uma nova era de novas realizações que estão nos esperando. Mas, amados, tudo isso tem acontecido no cristianismo, mas ao mesmo tempo, quando Deus nos levanta como comunidade modelo numa cidade, não estou dizendo que a nossa aqui seja, mas espero que seja uma delas em nossa cidade. Quando Deus nos levanta, algo que nós temos que começar a fazer também para aperfeiçoar essa unidade é nos esforçar diligentemente para preservar a unidade da fé entre todas as denominações cristãs. Desde as neopentecostais, tipo universal, quadrangular, até igrejas tradicionais, antigas, como a anglicana, a católica, a presbiteriana, a luterana, tem assim desafios tremendos nessa unidade. Ainda que de uma maneira muito pequena, Porto Alegre tem sido considerada, talvez os irmãos não sabiam, até um modelo num sentido de unidade entre pastores de nossa cidade. Eu mesmo, que já estou há mais de 50 anos convertido, já participo há muitos anos dos primeiros esforços de unidade na nossa cidade entre as mais diferentes denominações. O nosso representante oficial, vamos falar assim, meio de brincadeira, é o nosso querido Moisés Moraes. Ele tem sido um apóstolo da unidade em nossa cidade, juntamente com o pastor Samuel Espíndola, da Igreja Batista Filadélfia, que tem cedido o local de sua igreja para reuniões lá todas as quartas-feiras de manhã, que já duram mais de 20 anos. Pastores de várias congregações da cidade se unem ali para orar, para interceder, para meditar entre si, para fazer o que nós podemos fazer, ainda que seja um pequeno grupo de pastores, apenas uns 20, quando deve haver milhares de pastores aqui no estado e na cidade, não sei quantos, mas é um pequeno esforço. E graças a Deus, através dos esforços desses amados, tem havido, assim, coisas muito significativas em nossa cidade. Campanhas evangelísticas. Anos atrás, através de várias congregações, convidamos o evangelista da África, um alemão chamado Rainer Bonke, que veio aqui para a cidade, também Benny Hinn esteve aqui. Todos esses trabalhos têm sido fruto da unidade desses pastores para que Porto Alegre seja sacudida. Então eu peço que os irmãos orem por nossos pastores, porque há muitos impedimentos, há muitas dificuldades para manter essa unidade. E essa unidade que está acontecendo aqui é praticamente só entre as chamadas igrejas avivadas. As igrejas mais antigas não participam, a não ser com algumas exceções. Então os irmãos veem, né? Que desafio temos quanto a essa unidade? Começa na família. Deve se estender a toda a nossa congregação local. E por aí se estende a toda a Igreja Universal, representada pelas mais diferentes denominações, universal no sentido geral, mundial, não é? Onde cada irmão vai fazendo sua parte. Graças a Deus também tem havido esforços notáveis de irmãos que estão em ministério apostólico em nosso país, né? Visando unir as diferentes igrejas. Nós mesmos aqui em Porto Alegre temos convidado pastores da Argentina, pastores lá de outras cidades como Santarém, Pará, pastores do Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, Deus está fazendo um mover de unidade na nosso país, mas ele quer ainda fazer algo que cause um grande impacto. Quando se dispõe a orar por esse tema da unidade, leve isso a sério. Leve isso a sério. Isso é muito importante. Anos atrás, década de 70, havia uma unidade aqui em Porto Alegre de jovens que chegava a se reunir na Igreja Luterana Central ali da Praça Otávio Rocha, em outras congregações onde jovens de várias congregações se uniam clamando, né, com fervor pela unidade entre os jovens. Ouço dizer que Deus está fazendo novamente isso entre os jovens e eu creio que ele vai aperfeiçoar cada vez mais. Existe uma ilustração que vocês talvez já ouviram. Havia um criador de patos. Os mais antigos já ouviram, mas eu vou repetir para quem nunca ouviu. Havia um criador de patos que tinha no seu quintal vários tanques, tipo assim, pequenas piscinas, onde ele criava patos de diferentes raças. Espécies, raça acho que é para cachorro, né? Outro tipo, patos com pedigree, né? E ele estava procurando assim aperfeiçoar até através de cruzamentos, o que era muito difícil. Mas ele tinha assim umas 7 a 10 piscinas diferentes na sua propriedade. Era um rico proprietário e tinha uns patos assim com penugem totalmente branca. Ou no outro tanque, aqueles patos só com bico colorido. Ou no outro tanque, agora eu não sei dizer as diferentes espécies dos patos, né? Mas ele os conservava ali, os alimentava, e ele não queria hipótese nenhuma que aqueles patos assim se misturassem uns com os outros. Então, junto com as piscinas, ainda tinha cercados de arame, assim, mais ou menos dessa altura, para nenhum pato poder passar para a piscina do outro pato. E aí o proprietário vinha cuidando cada um daqueles dezenas de patos segundo a sua espécie. Mas o que ele não esperava é que uma vez, naquela semana, na sua propriedade, aconteceu uma grande enchente. E a enchente fez transbordar um rio que estava ali perto, e aquele rio chegou até a propriedade daquele homem e foi inundando todas as piscinas, ao ponto que, quando se viu, estava todos os patos das diferentes piscinas, uns cruzando com os outros, lá numa alegre comunhão entre eles. Essa ilustração eu vi pela primeira vez na Argentina com Juan Carlos Ortiz, um pastor que nos contou e eu nunca esqueci. Então o proprietário ficou apavorado com o que tinha acontecido. E agora eles vão se misturar e vão se mesclar e vão misturar, não vou ter mais aquela seleção ali que eu queria de determinado pedigree, vai dar um estrago. Não sei como é que ele conseguiu arrumar aquilo. Mas o que eu quero comparar essa historinha tão interessante é com a igreja. A igreja de Cristo está compartimentada em dezenas de grupos diferentes. Ao ponto de acontecer casos aqui no Brasil, quando o marido, digamos que era pastor, se desentendeu com a mulher, e a mulher se desentendeu com ele, e inaugurou, a duas quadras adiante, a igreja que ela agora como pastora iria liderar, tinha se desentendido com o marido, e o marido continuou na dele. A esse ponto tem acontecido essas divisões que continuam lamentavelmente acontecendo. Aí eu me pergunto, para resolver esse problema, estão entendendo? O que é que precisa? É enchente. Uma grande enchente do Espírito Santo. Amém? Muitos aqui estão orando por avivamento. E nós precisamos receber uma nova onda do Espírito Santo. Década de 70 e 60 foi uma onda que sacudiu Porto Alegre. A década de 10, de 1900 a 1910, sacudiu o mundo que começou o movimento pentecostal. Década de 60 e 70, o chamado movimento carismático, que penetrou em todas as denominações da igreja. E hoje, quase 40 anos depois, eu sinceramente creio que nós ainda vamos receber uma nova e poderosa onda do Espírito Santo, um tsunami espiritual, amém? Que vai alagar a igreja de Cristo e vai fazer nós nos unir na marra, né, João Nelson? Na marra, já que vocês não querem, eu vou fazer um rebuliço aí. Não sei se vai acontecer isso, mas quando Deus permite a perseguição, muitos cristãos começam assim a pensar, mas nós estava dividido por causa daquela bobagemzinha, um detalhe doutrinário nos dividiu por tantos anos, Jesus nos perdoa, nós nos afastamos do teu senhorio, nós nos afastamos no teu amor, nós temos brigado por picuinhas. Isso tem assim prejudicado tremendamente a igreja. Então, amados, aqueles que já estão orando, continuem orando por essa enchente, tá? Porque Deus tem certeza, convicção que Ele vai nos inundar cada vez mais com a sua presença, nem que seja através da perseguição. Ouvi contar de um desses países perseguidos, de perseguição, acho que foi na Romênia ou na Rússia, no tempo do comunismo, que muitos pastores, principalmente os pastores, eram colocados em prisões. E colocaram assim, numa dessas prisões, pastores das mais diferentes denominações. Sabe o que aconteceu? O batista deixou de ser batista, o presbiteriano deixou de ser presbiteriano, metodista deixou de ser metodista, luterano deixou de ser luterano, pentecostal deixou de insistir nas suas doutrinas e todos unidos começaram a orar, a orar, a orar, a orar pela igreja perseguida e Deus fez uma obra maravilhosa de unidade entre aqueles pastores que depois se alastrou também nas suas congregações. Então, irmãos, eu quero estimulá-los que vocês continuem perseverando na unidade, como diz aqui em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O João Nelson falou bem no início, nem todos estavam aqui no culto, os nossos jovens capricharam na decoração, como vocês estão vendo, né? E ele nos explicava que isso aqui nos lembra a videira. Ainda que isso aqui não é videira, não sei se é de plástico ou é... é verdadeiro mesmo? Tá, tá mais bonito. Mas, quando fala na videira, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. O texto foi lido aqui bem no início do culto. Enquanto João Nelson lia esse texto, eu me lembrava de um lá em Isaías, que diz uma coisa muito linda, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. 11:1, Isaías. Amados, que joia de versículo. Tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi. Jesus foi chamado filho de Davi, pelaquela descendência. Da tribo de Judá, nasceu esse rebento, esse nenezinho, esse renovo. Das suas raízes veio o renovo. Então a videira verdadeira que é Jesus, ela vem desde as raízes. E ela cresce, 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 e ela brota, renova como um broto, não é? E os ramos vão se espalhando. Isso aqui não é uma videira, isso aqui não é uma parreira. Mas todos que têm parreira em casa sabem como é, né? Ela vai se espalhando ali por aquela armação que se faz para que depois, né? Estendendo-se às vezes em vários metros de distância, as pessoas começam a comer as uvas. Na região de Flores da Cunha, Caxias, tem parreirais imensos que tu vê como elas se esparramam por quilômetros e quilômetros de distância. Que figura maravilhosa que Jesus ensinou. Ele é a raiz, ele é o tronco, ele é a videira, e nós estamos aqui, ó, amados, nas pontinhas. Nós somos os ramos. E muito sugestivo que eles botaram essa luz aqui, porque essa luz representa também nós. Vós sois o quê? A luz do mundo, disse Jesus. E através da nossa luz, através da nossa vida, nós estaremos dando muito fruto para a glória de Deus. Amém, amados? Fico por aqui, João Nelson. Entrego para você o microfone. Que Deus abençoe. Tu vem por aqui, né, amado?